Vamos continuar sobre Yom Kippur, fazendo uma breve sobre todas as rezas de Yom Kippur. A primeira reza, nós começamos Yom Kippur, vamos para a sinagoga, depois de acender as velas de Yom Kippur, nós começamos o Kol Nidrei. Primeira coisa, se costuma colocar talit, mesmo à noite, no Yom Kippur. O único dia que nós rezamos de talit, mesmo à noite. Quem coloca o talit antes do pôr do sol, faz a brachá do talit, que é dia ainda. Quem coloca o talit depois do pôr do sol, já não faz a brachá. Se não me engano, esse ano o pôr do sol acho que é umas 6:05, algo do gênero, tem que olhar no calendário exatamente, mas é, quem colocar antes disso, brachá, depois disso não se faz a brachá. E aí começa o Kol Nidrei, onde nós tiramos todo o Sifrei Torá do Ohel HaKodesh, e essa é, na verdade, uma anulação das promessas futuras do ano que está entrando. Depois se fala alguns versículos falando sobre o perdão desse dia, e em seguida se faz a brachá de Shehecheyanu. A brachá de Shehecheyanu é feita pelo Yom Tov, não só pelo Yom Tov, mas também pela mitzvah especial desse Yom Tov. Assim como o Rosh Hashanah tem Shofar, em Sukkot tem a Sukkah e tem o Lulav, Yom Kippur, a mitzvah do dia é Vidui, é a confissão perante Hashem. Então nós fazemos a brachá de Shehecheyanu sobre isso. As mulheres que fizeram quando acenderam as velas não repetem, apenas respondem amém. As mulheres que não fizeram quando acenderam as velas fazem Shehecheyanu agora junto com todo mundo. E se costuma que o Hazan termina o Shehecheyanu depois de todo mundo para que as pessoas respondam amém sobre a brachá do Hazan. E depois começa a reza da noite, a reza de Arvit de Yom Kippur, que é igual a todo Yom Tov. A única diferença básica que nós temos, tanto de noite como de manhã, é que no Shema Yisrael, todas as vezes que nós falamos no Yom Kippur, quando se fala Baruch Shem, normalmente nós falamos em voz baixa. No Yom Kippur, que nós somos comparados aos anjos, nós falamos Baruch Shem Kevod em voz alta. Depois tem a Amidah da noite, que é muito similar à de Rosh Hashanah, e tem no finalzinho dela o Vidui, a confissão. Todas as vezes que faz o Vidui, nós batemos no coração, no Hasham, no Bagad, no Gazal, no cada uma das expressões nós batemos no coração. E também, Al-Het Shechatanu Lefanecha, quando nós falamos Shechatanu, que pecamos perante você, também batemos com o punho direito sobre o coração. Isso indicando que as nossas emoções é que nos fizeram pecar. Quando se fala o Vidui, obrigatoriamente precisa se estar de pé e não pode se estar apoiado em nada. E o costume é que se fica um pouquinho curvado, com a cabeça um pouco baixa, demonstrando uma submissão e vergonha pelo que nós fizemos. Depois, é isso que se fica de pé, óbvio que é no meio da Amidá, mas mesmo quando o Hazan está falando, nós falamos junto com ele, também se fala de pé. Depois começa toda uma série de poemas e de slichot que nós falamos depois da Amidá. E essas slichot basicamente para ficar de pé, fora quando se fala os três atributos de misericórdia, precisa ficar de pé, e quando se fala o Al-Het, o Hasham no Bagar no Al-Het, né, o Vidu e a confissão, que se fica de pé. Terminando o Slichot, tem Avinu Malkeinu, e terminando Avinu Malkeinu, se fala o capítulo 24 dos Salmos, junto com Hazan, e depois Alenu Lechaber, e finaliza a reza. A reza da manhã, aliás, depois, quando se faz o Kriyat Shema antes de dormir, também se fala o Baruch Shem em voz alta. Quando se reza a reza da manhã, começa igual todo o Shabbat Yom Tov, igual Rosh Hashanah, HaMelech, se fala junto com Hazan. E depois tem a Amidah, muito similar à da noite, com o Vidui, com a confissão. E depois tem a repetição da Amidah do Hazan, que tem uma série de poemas e Slichot também no meio. Depois tem a leitura da Torá, Avinu Malkeinu, né? E depois temos a leitura da Torá, onde nós lemos sobre o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, no Templo Sagrado. E depois disso, nós temos a reza de Musaf. Musaf em voz baixa. Não Musaf igual todo Yom Tov, mas é de Yom Kippur, que tem Vidu e tem a confissão. E depois tem a repetição da Amidah pelo Hazan, com um monte de poemas bonitos.
E depois temos um trecho que é chamado Seder HaAvodah, onde nós narramos e contamos como que era detalhadamente o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur, no Templo Sagrado. E uma vez que se ajoelhava no Beit HaMikdash, nós também nos ajoelhamos nesse momento quando nós mencionamos, quando o Kohen Gadol falava o nome de Hashem, todo mundo se ajoelhava. E vale as mesmas regras que falamos em Rosh Hashanah, que é colocar o anteparo entre o chão e principalmente a cabeça, onde a cabeça vai encostar no chão, para não encostar diretamente no chão. Depois que termina essa primeira parte do Seder HaAvodah, entra em Slichot. E nessa Slichot se fala bastante no começo sobre o sofrimento e a angústia que nós temos hoje, que não temos o templo sagrado, e quantas desgraças que aconteceram com o nosso povo ao longo de todo esse exílio, desde que nós não temos o templo sagrado. E nós lembramos também aqui Eilez Gerá, os mártires, os 10 grandes mestres na época da Mishnah, na época pós-destruição do templo, que foram assassinados de forma muito cruel, e é um pouco detalhado aqui como que eles morreram. E depois disso tem Vidui também, a confissão, e termina Slichot, e o Hazan termina a reza de Musaf. Depois disso nós temos a reza de Mincha. A reza de Mincha começa direto com a abertura do Aron HaKodesh. Nós lemos na Torá o final de Parashat HaHarimot, que foi lido de manhã, que fala sobre as relações incestuosas, que tem aqui o conceito tanto de trazer a pessoa a fazer tshuva por esses pecados eventualmente, e também demonstrar que toda essa elevação que nós temos no Yom Kippur precisa ser levada até todos os campos da nossa vida, inclusive nesse campo, como deve-se tomar cuidado ao longo do ano para não pecar em qualquer área. Depois nós lemos a Haftará especial de Yonah, a história de Yonah, que simboliza o conceito da tshuva e o quanto que a pessoa não tem como escapar da frente de Hashem, ele precisa sim retornar a Hashem. Depois tem a reza de Minha, que tem também a confissão Vidui, e na repetição da Amidá tem Slichot e Vidui, a confissão, termina com Avinu Malkeinu. Depois começa a última e grandiosa reza de Yom Kippur, a quinta reza de Yom Kippur, que é a reza de Neilah, que começa com a Shri Uvaletzion, se deixa o Aron HaKodesh aberto durante a reza inteira, e ela tem umas pequenas mudanças. O Vidui já não é igual o resto do Yom Kippur, já é diferente. E depois tem a repetição da Amidah pelo Hazan, que também tem poemas bem emocionantes, muito fortes. São os últimos momentos especiais dessa época, onde nós aproveitamos para pedir bastante coisas, e se fala os 13 atributos de misericórdia inúmeras vezes ao longo de Neilá, por isso acaba se levantando muitas e muitas vezes ao longo de Neilá, e se faz pedidos muito bonitos nessa prece. E finalmente, quando termina a reza de Neilá, tem a Avinu Malkeinu. Nós mudamos aqui e falamos Hotmeinu, mesmo nos pedidos na Amidá também se fala com o conceito de Hatimá, pedindo para Deus para selar o nosso povo. Não se fala mais de escrever, porque já é o momento do selo. Quando termina o Avinu Malkeinu, se fala Shema Yisrael, e nesse momento para a pessoa tem intenção que ele está pronto a entregar sua alma para Deus, Al Kiddush Hashem, santificando o nome de Hashem. Depois se fala Baruch Shem 3 vezes, e se fala Shem HaElokim 7 vezes, acompanhando a divindade, presença divina muito forte em Yom Kippur, que sobe os 7 níveis dos céus. Depois tem o Kaddish, se dá um toque do Shofar, que representa isso, que a divindade está subindo os céus novamente e voltando ao comum ao longo do ano. E depois se fala de Shana Haba Birushalayim, pedindo para Deus para que o ano que vem em Yerushalayim, se fala em Kelokeinu Aleinu. Depois disso se faz a reza de Arvit, e finalmente a Havdalah. Então na reza de Arvit já volta-se a falar normal, Hakel HaKadosh, etc., como ao longo do ano. E depois tem a Havdalah. É muito importante lembrar que não se pode comer nada quando termina o jejum até ouvir a Havdalah. E nessa Havdalah nós fazemos a brachá também da vela. Não tem a brachá do Bessamim, não é Motzai Shabbat, não tem a brachá das especiarias, mas tem a brachá da vela, diferente dos outros Yamim Tovim, porque ao longo do Yom Kippur não se pode usar fogo, diferente dos outros Yom Tov. Então, agora que passa novamente a poder usar o fogo, nós fazemos a brachá também de Borei Meoreh Haesh, que de preferência deve-se usar a vela de 24 horas que fica acesa desde a véspera de Yom Kippur. Nós usamos ela para fazer a brachá. E depois disso nós vamos para casa para comer uma refeição festiva, seguros e com certeza que Hashem ouviu todas as nossas preces. Depois disso, se costuma já começar a montar a sukkah, justamente para terminar a festa e já começar a se ocupar de mitzvot. Só que não tem como construir a sukkah, pelo menos estudar algumas das leis de Sukkot, assim que termina Yom Kippur, para mostrar para Hashem que nós saímos de um dia sagrado, um tshuva, e nós de fato estamos começando com o pé direito, imediatamente começando com mitzvot e com o estudo da Torá.